Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Olá, queridos amigos da web Rádio Verdade e Luz. Este é o programa Conheça o Espiritismo, um programa semanal da área de estudos do Espiritismo da USE de Ribeirão Preto. Nosso programa hoje será sobre Fora da Caridade Não Há Salvação e será apresentado por mim, Dalma Chicaiban. Queridos ouvintes, como nós precisamos falar de caridade nesses tempos em que estamos vivendo? Este programa está indo ao ar justamente no mês de dezembro, mês das festas de final de ano, mês de reuniões familiares, confraternizações de amigos, época de avaliações pessoais e profissionais. É inevitável, neste mês, olhar para dentro, fazer contas de todos os tipos, análises diversas no campo pessoal, familiar, de saúde, contar os mortos e feridos, considerando até essa pandemia pela qual estamos passando, enfim, refletir sobre o que se passou. Se estamos esperançosos, é época de fazer planos para o próximo ano. Se menos esperançosos, é época de pedir ajuda, buscar amparo e força para o ano que vai começar. Todo final de ano, as músicas de Natal, o encerramento das atividades escolares, as pausas profissionais, a mudança do ano corrente, tudo nos faz parar, diminuir o ritmo e nos faz pensar. Este é o momento onde somos levados, seja por nós mesmos, seja por indução coletiva, às reflexões. Quem somos? O que fizemos deste ano que se passou? Ainda mais agora que estamos vivendo tempos inéditos de pandemia, ou seja, estamos impossibilitados de nos reunir presencialmente. Neste momento é desaconselhável a realização de encontros e festas. E por todos esses motivos, talvez nos sintamos mais entristecidos pelas múltiplas dificuldades, seja de emprego, saúde, renda, escola, etc. Talvez realmente precisemos avaliar o que sobrou, o que foi que ficou. Então, caros ouvintes, como temos aprendido nessa série Conheça o Espiritismo desde os primeiros episódios, nós vivemos num mundo de expiações e provas. E nós dizemos isso sem reclamar, claro. Imagina, nós sabemos que é uma grande oportunidade de estar passando por tudo isso. Existem, de fato, dificuldades inerentes ao grau evolutivo de um planeta como o nosso. Quem há de negar? Viver a vida na Terra é ser espetado por pequenos e grandes espinhos. As dificuldades são inúmeras. Nós temos consciência de que no nosso planeta e até mesmo mais particularmente no nosso país é um lugar bastante desigual, cheio de divisões, de discussões, um mundo, um planeta ainda recheado de pobreza, corrupção, violência, conflitos de todos os gêneros. Então, toda essa situação poderia desanimar os espíritos mais fortes. Então, para dar um up nesse programa, deixar de desânimo, vamos conversar um pouco sobre a caridade? Vamos alentar um pouco os nossos corações nesse final de ano? O que é que significa, então, a caridade? O que será a caridade? A caridade é uma virtude sobre a qual não há muitos questionamentos. Todo mundo sabe o que é. Caridade, por definição, é uma disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade. É, por extensão, um sentimento de compaixão àquele que necessita. Caridade é beneficiar quem precisa. O Evangelho nos diz, que é a virtude fundamental. Que coisa, né? Às vezes a gente lê alguma coisa e de primeira a gente não consegue captar o sentido profundo das palavras que os Espíritos escolhem para definir as coisas. E vou repetir aqui. Virtude fundamental, virtude essencial. Que interessante, né? A virtude essencial não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com saber o que é a verdade, não tem a ver com conhecer o próprio Evangelho, não tem a ver com o que se acredita ou não. É a virtude que deve ser acionada, executada, por qualquer pessoa de qualquer religião ou que não tenha nenhuma crença, nem se denomina dessa ou daquela fé. O Evangelho diz ainda, sem essa, a caridade, não há outras virtudes. Sem a caridade, não há nem mesmo fé. Forte, né? Kardec, nosso estimado codificador, para não deixar qualquer dúvida, pergunta aos espíritos que dão resposta completa, inequívoca. Pergunta ao professor, qual o sentido da palavra caridade como Jesus a entendia? Ênfase agora, hein? Como Jesus a entendia. Só relembrando, na pergunta 625, o codificador já tinha perguntado, abre aspas, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta dos espíritos foi Jesus. Agora, na pergunta 886, não só Kardec pergunta o que é a caridade, mas também nos dá uma base de comparação terrena, ou seja, pede aos espíritos que nos dê um modelo, exemplos práticos de como exercitar essa virtude. Bom, os espíritos então responderam com o entendimento do Cristo, abre aspas, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Fecha aspas. Esta é uma frase para a gente não esquecer. Essa definição engloba não só a caridade mais ostensiva, a caridade material, mas principalmente a caridade moral. E é a moral que mais precisamos desenvolver. Aí está a chave do nosso progresso. Nós, como monitores da área de estudos, de vez em quando procuramos alguns mnemônicos, que são assim, bengalas para a memória, para a gente não esquecer de certos conceitos. Tem conceitos que a gente aprende que seguem conosco a vida toda, pois aciona algum gatilho na memória. Como monitora de um grupo de estudos, eu não queria esquecer essa frase. Eu não queria esquecer essas três palavras, então eu gravei BIP. B-I-P. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Eu nunca mais esqueci. Foi fácil gravar. No meu trabalho, tem sempre um monitor cardíaco de paciente apitando. Bip, bip, bip. É o coração que bate. Quando a gente para de escutar o bip, é porque o coração parou. Então, para o coração bater certinho, precisa fazer bip. Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Ainda dentro desse conceito, queremos trazer aqui uma frase de Emmanuel. Emmanuel diz, abre aspas, na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico, fecha aspas. Em bom português, pessoal, sem caridade nós nos asfixiaremos, nós morreremos por falta de ar. No próximo bloco, vamos dar um exemplo dessa almejada virtude.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Olá, queridos amigos do programa Verdade e Luz. Hoje estamos falando sobre um dos conceitos chaves do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. No bloco anterior, nós falamos um pouquinho sobre o conceito chave, sobre o conceito de caridade. Caridade é, então, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Este é o conceito global. Vamos destrinchar um pouquinho para entender um pouco melhor? Benevolência. O que será que significa essa palavra? Benevolência significa querer o bem para o outro. Boa vontade, bem-querer. Nesse sentido de disposição favorável em relação ao próximo, podemos enxergar a caridade e agora a benevolência de uma maneira mais óbvia. Desde aquele que nos pede o pão, o abrigo, o remédio, a assistência material, até aquele que nos pede paciência, aquele que nos solicita o tempo precioso de descanso, que nos solicita o tempo de lazer da família, tudo isso é benevolência. Benevolência é ajudar os parentes sem julgamentos, é ajudar as pessoas carentes, mas desafortunadas, sem críticas ou aconselhamentos. É ouvir as queixas sem revides e justificativas. Benevolência talvez seja semelhante à nossa conduta frente aos nossos filhos, que começam a ajudar nas tarefas domésticas, ou quando eles começam a fazer as coisas por eles mesmos. As tarefas não saem de maneira perfeita, mas eles estão aprendendo e a gente vê tudo com bons olhos. Isso também é benevolência. Benevolência é se apiedar dos doentes, é visitar o amigo no velório, é visitar o preso, visitar o velho. Benevolência é participar de trabalhos assistenciais, seja em grupo ou sozinho. Boa vontade e boa querença. Simples assim. E indulgência? A indulgência parece que está um tantinho à frente da benevolência. Para a gente ser indulgente, precisa de um pouquinho mais de esforço. A indulgência, queridos amigos, é a disposição para perdoar o erro. Disposição para desculpar. Parece que a gente precisa fazer um pouquinho mais de esforço, a gente precisa ter um pouquinho mais de disposição para fazer isso, não é? Benevolência parece ser um pouco mais fácil, pois é derivada da compaixão. Agora, indulgência, a gente tem que enxergar o erro alheio e ainda assim procurar diminuir, descontar, minimizar, sabendo que errar é inerente à nossa imperfeição. A indulgência é a disposição de enxergar situações desfavoráveis e pessoas aparentemente mal intencionadas de uma maneira diferente, com um outro olhar, com uma outra configuração ou com outras possibilidades. Mais uma vez, se Deus tem paciência com a nossa miséria espiritual, se Deus tem paciência com as nossas mesquinharias, por que não lançarmos um olhar caridoso a pessoas e situações que nos enxergam de maneira diversa? Deus é Pai presente e misericordioso. Deus não pisca. Se o nosso Pai permite que as situações adversas apareçam na nossa vida, é certamente uma oportunidade de dar um passo espiritual à frente, uma oportunidade para nós, claro. A gente precisa aprender a ressignificar essas situações desfavoráveis, ressignificar o erro do outro, dar um outro sentido. Se nós soubermos ser indulgentes, ainda que nos custe, ainda que nos fira o orgulho, se nós nos esforçarmos em compreender as situações com as lentes da indulgência, essa atitude nos fortalecerá moralmente e nos tornará, com certeza, credores na contabilidade divina. E quem é que não precisa de alguns créditos, meus amigos? Sejam estes créditos espirituais ou não? E por fim, o perdão das ofensas. Ah, que coisa mais difícil. E quanto mais difícil, maior o mérito, não é? Quanto mais penoso, mais meritório. Mas não tem outro jeito de fazer a chaga moral da dor sarar a não ser essa. É o perdão que nos desliga do ofensor. Sem perdão, permaneceremos ligados magneticamente ao ofensor. Ninguém está dizendo, claro, óbvio, ninguém está dizendo para irmos dar abraços e beijos em quem nos feriu. Isso seria uma atitude insana. Mas é necessário inicialmente que possamos compreender o erro sem crucificar o pecador, pois o próprio, entre aspas, pecado cobrará seu preço. Não necessitamos ser os inquisidores ou os juízes de nenhuma sentença. Precisamos sim retribuir o mal com o bem. E retribuir o mal com o bem inicialmente pode ser simplesmente não revidar. Não revidar com pensamentos, nem com palavras, nem com atitudes. Dureza, hein? Somente assim poderemos nos tornar melhores do que aqueles que nos prejudicaram. Se assim fizermos, o próximo passo será fazer o bem a quem nos fez o mal. Que virtude extrema! Invejável para quem já consegue. Estamos no caminho. Para ilustrar essa caridade moral, gostaria de contar aqui um fato ocorrido com o nosso querido Chico Xavier. Um fato significativo que pode ilustrar isso que nós estamos falando. Jean Manzon e David Nasser, eu acho que é assim que se pronuncia, foram respectivamente fotógrafo e jornalista que mais fama granjearam na imprensa pelas grandes reportagens que fizeram na saudosa revista semanal O Cruzeiro. Isso há décadas. Há muitos anos, quando eles ainda não eram conhecidos, decididos a entrevistar Chico Xavier, partiram ambos para Pedro Leopoldo à procura do jovem, Chico Xavier jovem, que estava abalando a base do meio literário no país, graças aos livros psicografados. Encontrando-o, apresentaram-se como repórteres estrangeiros, dando-lhe nomes supostos. Pintaram e bordaram. Fotografaram Chico em posições ridículas. Enfim, estavam em ascensão na carreira, esses dois, jornalista e fotógrafo, e não queriam perder essa oportunidade, essa reportagem que teria, sem dúvida, grande repercussão. Ao terminarem, logo que se despediram, eles foram presenteados com um livro autografado. Foram embora, partiram para o Rio de Janeiro, levando a forjada reportagem. Lá chegando, não deram muita importância à amabilidade com que foram tratados, muito menos ao modesto presente com que foram contemplados e publicaram a reportagem que enxovalhava a moral e a honra daquele missionário. Como é de hábito de todo jornalista e escritor, um livro é semelhante a um cafezinho após as refeições, não importa se é bom ou se é ruim, sempre sobram uns minutinhos para folhearem-no. David Nasser, abrindo o livro, né, que ele ganhou do Chico, leu a dedicatória de Chico Xavier. Abre aspas agora, meus amigos. Ao caríssimo irmão David Nasser. Fecha aspas. Assustado, ele pegou o telefone e ligou para o seu companheiro Jean Manzon, perguntando-lhe se já havia folheado o livro com que fora presenteado. Diante da negativa, pediu-lhe que assim o fizesse. Após curta espera, Jean Manzon, também surpreso, transmitiu a dedicatória ao caríssimo irmão Jean Manzon. Os anos se passaram e David Nasser resolveu visitar novamente Chico Xavier. não já como repórter, mas como observador. Qual não foi a sua surpresa quando Chico, ao recebê-lo, demonstrou a mesma gentileza com que o havia recebido da primeira vez, não comentando e muito menos criticando a traiçoeira reportagem. A todos aqueles que o perseguem, jornalistas e escritores, Chico assim responde: diz-nos, Emmanuel, que devemos ter paciência e bondade para com todos, explicando sempre que eles não nos injuriam porque sejam maus, e sim por inexperiência ante os assuntos da vida espiritual. O nosso Chico realmente soube exercer a caridade como entendia o Cristo: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. No próximo bloco, vamos falar de salvação.
Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para a sua residência ou construção. A Elétrica Bege tem lâmpadas de LED, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores e escadas em alumínio. A Elétrica Bege fica na rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone 3637-0202.
Amplie o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. Campanha permanente da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e do Conselho Federativo Nacional da FEB, Federação Espírita Brasileira. Paz no lar, paz na humanidade.
Olá, queridos amigos da Web Rádio Verdade e Luz. Estamos de volta com o tema Fora da Caridade Não Há Salvação. Agora falando da almejada salvação. O conceito de salvação e principalmente o medo da falta dela deve fazer arrepiar nossos espíritos desde os tempos medievais. Salvação significa redenção, resgate, ou seja, passar por uma situação difícil e vencer. Teologicamente falando, ou seja, em termos de religião, é como se passássemos numa prova e para sempre teríamos a partir dali um passe livre, um salvo-conduto. Salvação também pode ser entendida em muitas religiões como, entre aspas, a vida eterna, ou seja, a vida no paraíso, ou ainda, estar do lado direito de Deus e ter as suas boas graças. Para muitas religiões, a salvação é viver no mundo paradisíaco, sem a necessidade de viver aqui nesse mundo e, ao mesmo tempo, salvação é escapar do inferno, ou seja, escapar da pena eterna ou de um sofrimento sem fim. Para nós espíritas, seria algo como evolução espiritual, ou seja, passar para o próximo estágio evolutivo, atingir a perfeição, algo, obviamente, de muitíssimo longo prazo. Como é de senso comum, muitas religiões sugerem e muitas vezes argumentam de que essa ou aquela é, entre aspas, a certa. De novo, entre aspas, a que salva. É aquela que, através da pura aceitação dos seus postulados, dos seus dogmas, daria a seu afiliado, a seu profitente, a salvação. Trocando em miúdos, a nossa religião é que é a boa. Né? É aquela que está de bem com Deus e está tudo certo. Todos os nossos erros estão perdoados desde que a gente diga sim para aquela religião. Quem dera, né, queridos amigos, que fosse assim tão fácil. A nossa própria razão nos diz que isso é um atentado ao nosso senso de justiça. Acreditar que é necessário pertencer a essa ou aquela igreja, ou crer nisso ou naquilo para alcançar a desejada salvação, seria deixar a grande maioria dos seres humanos de fora. Seria crer num Deus cheio de preferências pessoais, cheio de picuinhas. Não faz sentido. Não casa com o nosso conceito de Deus. Quantos há nesse mundo sem crença alguma? Quantas crenças, quantas religiões há nesse mundo? Há milhares, caros ouvintes, milhares de religiões. Será que somente essa ou aquela leva à salvação? E quanta gente nasce e morre e não tem nem tempo de escolher alguma? Entender que a salvação espiritual é definida por crenças dessa maneira excludente vai contra a própria natureza benevolente de Deus. Deus é ou não é Pai de todos nós, crentes e não crentes? Deus quer ou não quer a nossa salvação? Os pais, por acaso, exigem dos seus filhos algo para serem amados ou cuidados? Pais amam, ponto final. E Deus nos ama a todos, até aqueles que não o amam. Consultando mais uma vez o Evangelho, vemos o raciocínio claro, translúcido. Vamos juntos. Se Jesus disse: amarás a teu Deus de toda a sua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Mais uma vez, o Evangelho traz verdades que consolam. Basta a construção interior dessa virtude e toda a humanidade estará salva, independentemente de crenças ou de conhecimento. Mais uma vez, queridos amigos, o Evangelho traz verdades que consolam. Basta a construção interior dessa virtude e toda a humanidade estará salva. Para terminar o nosso programa de hoje, eu gostaria de trazer o nosso estimado, o nosso querido apóstolo dos gentios, o grande conhecedor das escrituras, o doutor da lei, o prolífico escritor das cartas da antiguidade, Paulo de Tarso. Como não admirar Paulo de Tarso? Inteligentíssimo, eloquente, que se iluminou com o Cristo e fez a verdadeira conversão. Paulo, que se sacrificou por toda a sua vida em nome da vivência e da divulgação do Evangelho. Ele, que muitas vezes confessou as suas próprias dificuldades, demonstrou que era necessário brigar com um homem velho dentro de si para realmente servir ao Cristo. Além da sua própria vida, que nos serve de inspiração, ele ainda escreveu: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Que a caridade, meus amigos, seja a nossa máxima inspiração nesse final de ano. Esse foi o programa Conheça o Espiritismo, uma produção da área de estudos do Espiritismo da UZI de Ribeirão Preto. Você pode ouvir esse e os outros episódios da série através do site da Web Rádio Verdade e Luz, www.webradioverdadeluz.org.br, ou através dos vários agregadores de podcasts como Apple Podcasts, Spotify, Anchor. Dúvidas, elogios, críticas, sugestões podem ser enviadas ao e-mail esd.usrp@gmail.com. Obrigada pela audiência de todos vocês e até o próximo episódio.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.